Dispõe do tempo de até 10 minutos.
Obrigada, deputado Marcos. Depois de eu quase ter estrangulado o senhor aqui no meu exemplo, o senhor ainda faz essa gentileza. Muito obrigada. Bom, e a cartilha não tem só esses problemas que nós apontamos aqui, que são problemas médicos. Ela tem também problemas do ponto de vista do direito. Mas por que esses problemas existem? Porque, evidentemente, a cartilha foi feita a 15 mãos, e essas 15 mãos arrogam a autoridade de todos esses órgãos aqui. Essas 15 mãos, essas 15 mentes de mulheres, quase todas feministas, a maioria delas a favor do aborto, estão falando em nome de várias instituições e dão a esta cartilha essa autoridade. No entanto, do ponto de vista do direito, do ponto de vista médico, a cartilha não é confiável. Vejam só, os senhores, o que essa cartilha diz no item 2.8 e 2.9 sobre a notificação do crime de estupro. Senhores, isso é muito importante, porque o movimento feminista, o movimento pro aborto, ele se utiliza, ele usurpa, ele sequestra a lei que dá segurança, que tenta amenizar o sofrimento da mulher que foi estuprada e abusada. Ele usa dessa legislação para promover o aborto ilegal nas condições de aborto legal. Como que isso acontece? Existe uma lei federal que diz que a mulher não precisa apresentar boletim de ocorrência caso ela chegue ao hospital e diga: olha, eu fui estuprada e quero abortar o bebê fruto desse estupro. O médico não pode fazer nenhum questionamento a esse respeito e precisa realizar o aborto. A lei diz isso. O movimento feminista, não através dessa cartilha necessariamente, mas através do seu ativismo, promove, então, essa informação, divulga essa informação para que as meninas, as moças, que queiram um aborto, cheguem ao hospital e digam terem sido estupradas para conseguirem acesso a esse aborto legal, gratuito e supostamente seguro. Só que a legislação continua a dissertar sobre o tema da violência contra a mulher. E, muito acertadamente, o nosso Congresso deliberou, os nossos legisladores, e aqui eu falo com os senhores que são legisladores também, o que nós decidimos no parlamento tem que ser respeitado, os legisladores lá do Congresso decidiram que, em casos de estupro, a ação penal é incondicionada. Ou seja, mesmo que a mulher não queira que o seu caso seja investigado, ele tem que ser investigado. Porque aquele agente, aquele estuprador que estuprou uma moça na segunda-feira, se ele não for investigado, se não houver persecução penal, se ele não for preso, ele vai continuar e vai estuprar outras nos dias seguintes. Então, é uma questão de segurança pública para a mulher que os estupradores sejam perseguidos, investigados pela justiça. E eu não consigo entender como que uma feminista poderia ser contra a investigação de um estuprador. Não são as feministas que dizem lutar pela proteção e segurança da mulher? Pois bem, nesta cartilha de atenção humanizada, no item 2.8 e 2.9, as mulheres que idealizaram esse documento tentam discorrer que o sigilo profissional do médico, erroneamente, elas discorrem isso, isso está escrito nessa cartilha, é superior à legislação que diz que esta é uma ação penal incondicionada, que tem que ser investigado. Se a mulher não quiser ser exposta ou revitimizada, ela pode não ser ouvida no processo. Mas o médico que recebeu dentro do sistema público de saúde uma mulher que diz: eu fui estuprada, esse médico tem a obrigação, ele precisa notificar compulsoriamente. É isso que diz a lei federal. A lei federal diz: se você sabe que uma mulher foi estuprada, você deve notificar compulsoriamente. A cartilha, ignorando absolutamente tudo isso, diz que não, o sigilo do médico e a preservação dos sentimentos da mulher estão acima da lei federal e você não deve notificar um caso de estupro. Eu não entendo por quê. E eu queria que você que está em casa tentasse entender comigo. Por que as feministas que falam tanto sobre combate à violência não querem que os estupradores sejam investigados em casos de abortamento legal? Por que não? Elas estão acobertando alguma coisa? Bom, então este é um problema e nós já vamos voltar nele. Há um outro problema de direito também nessa cartilha. Muitos órgãos foram ouvidos, né? Muitas instituições foram ouvidas, muitos documentos foram citados. Todos os documentos citados se referem a acordos ou diretrizes com relação à saúde da mulher. Absolutamente nenhum documento voltado à proteção da criança e do adolescente, ao direito do nascituro, ao direito à vida. Absolutamente nenhum desses documentos foi citado. Ninguém citou a Convenção Americana de 69, o marco legal da primeira infância do Brasil de 2016, porque quando foi feito o marco legal da primeira infância, foi um alarde no Brasil que esse documento era um grande baluarte dos direitos humanos, e quando vai fazer uma cartilha sobre direitos humanos, não houve, não atende o que preconiza o marco do direito, o marco legal da primeira infância. Também não houve, não cita, o Pacto São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário e que é supraconstitucional, está acima da Constituição. Ou seja, nenhum órgão sobre criança é ouvido, a vara da família não é ouvida, não, nada que diz respeito à criança, ao direito do nascituro é ouvido. Inclusive, algumas das autoras proponentes desse documento, nós pesquisamos qual é a atuação ativista delas. Algumas têm artigos publicados contra a Defensoria Pública atuar na curadoria do feto, ou seja, tem um imbróglio judicial. Algumas das mulheres que publicaram esse artigo são contra a Defensoria atuar nos interesses da criança que está dentro do ventre da mãe. Então, obviamente, esse documento tem também problemas gravíssimos do ponto de vista do direito. Mas não adianta ficar só reclamando aqui, né? Então, o que foi que a deputada Ana fez após ter recebido essa cartilha? Conversei também com os colegas do partido, no nosso grupo, todos me apoiaram nesse quesito. Eu enviei alguns pedidos de informação e alguns requerimentos. Mandamos um requerimento, um questionamento ao Ministério Público de Santa Catarina, sem resposta até o momento. Nós mandamos um pedido de informação à Secretaria do Estado de Santa Catarina de Saúde, Secretaria de Saúde de Santa Catarina, e eu fiquei um pouco decepcionada com o posicionamento. Eu torço para que essa resposta tenha sido redigida por um estagiário, porque eu tenho certeza absoluta que o nosso governador é uma pessoa que defende a vida desde a concepção. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O governador Jorginho jamais concordaria com algo assim. Mas eu acho que talvez o estagiário respondeu o nosso pedido de informação que foi mandado para a Secretaria do Estado. Confirmou que as mulheres que estão aqui representando a Secretaria foram autorizadas pela Secretaria. E quando eu questionei sobre a notificação compulsória, eu perguntei à Secretaria: vocês sabem que é obrigatório notificar casos de estupro para que seja investigado pela Polícia Civil? E, infelizmente, a resposta que eu recebi da Secretaria foi de que essa questão estava abaixo da harmonia dos poderes. Ou seja, senhores, o que os deputados decidem, o que a lei federal decide, está abaixo do acordinho, da reuniãozinha de mulheres aqui. Mas nem tudo é notícia ruim. Muita coisa boa no governo Jorginho, e eu fiquei bastante impressionada e estou muito feliz, já concedo a parte ao deputado Massocco, porque nós enviamos também um pedido de informação ao delegado-geral da Polícia Civil, que eu não conhecia pessoalmente, eu sei até que conhecia pessoalmente de ter sido deputado aqui, mas não é meu amigo pessoal, e não sei qual é a posição ideológica dele, não sei nada disso, mas ele respondeu de uma forma muito satisfatória, e acredito que esse deve ser o posicionamento de todos os órgãos vinculados a este governo, que é o governador Jorginho. O delegado-geral respondeu que já enviou um ofício ao Ministério Público solicitando a retirada da logo da Polícia Civil daqui, porque não concorda com os termos, principalmente estes termos acerca da notificação compulsória. E mais, a delegada da DPCAM ainda faz um alerta, que fica também um alerta para o governo. Ela diz o seguinte: esse documento ele foi eleito, né, ele foi votado por um conselho. E o problema é que dentro deste conselho existe uma maioria de conselheiras que são não governamentais e não há paridade dentro desse conselho entre os membros indicados pelo governo e da sociedade civil, as ONGs, etc. Então, ela ainda faz uma queixa e fica, então, também esse alerta para o governador. Isso foi o que nós fizemos, inquirimos, perguntamos e, a partir de agora, vamos continuar conversando com o governador para que esta cartilha jamais receba o aval da Secretaria da Saúde, que ainda não recebeu e que não receba de fato, e que a nossa Secretaria da Saúde finalmente produza ela mesma uma cartilha digna dos direitos humanos. Deputado Massocco.
Obrigado pela parte, deputada Ana, te parabenizar mais uma vez pela defesa, em defesa do ser humano, da vida, das pessoas. Concordo com tudo que você tem colocado aí. Não é só uma bandeira sua, acredito que é uma bandeira de todas as famílias. O assunto que você trouxe, nós já conversamos com o governador. O governador, assim que tomou conhecimento dessa cartilha, imediatamente ele já se manifestou dizendo que essa cartilha não pudesse sequer ser imprimida. Nessa cartilha não há investimento público, não há investimento do governo estadual e, com certeza, o nome do Estado de Santa Catarina não pode ser levado nessa cartilha, uma vez que, se for levado, envergonhará. E a gente sabe o trabalho do Jorginho, o que ele defende, da equipe toda, né? E, como você bem citou aí, muitos membros não fazem parte do governo, mas as pessoas que fazem parte do governo precisam ser analisadas, que estão nessa cartilha. Essa é a resposta, e te parabenizar mais uma vez pela importância.
Por favor, abrir o microfone para ele concluir.
Mais uma vez, parabenizar pelo tema, pela importância e relevância. Muito obrigado pela parte.
Muito bem. Neste momento, suspendo a sessão para a manifestação do prefeito de Turvo, senhor Sandro.